Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 18 de julho de 2020. Um bom sábado para todos. Na apresentação da emissão está convosco Ana Guedes. O Mariano Bartolomeu está na produção. De novo, votos de um bom sábado para todos. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijigiti e a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos também em Gabu com a rádio Sichanouk e a Leste FM. E na cidade de Buba estamos com a rádio Papagaio. Não se esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, falaremos problemas no sistema de educação relativamente aos professores. Na segunda meia hora vamos saber, como é habitual, se há subidas e descidas na tabela do Top 10 da Música da América e também quais são as notícias do mundo da música. Para já, as notícias do mundo.
As notícias a esta hora aqui na Voz da América com Amâncio Miguel. Polícias federais, usando equipamento anti-motim, terão supostamente afastado pessoas em protestos na cidade de Portland, Oregon, aqui nos Estados Unidos, neste sábado, após a Procuradora-Geral daquele estado anunciar que estava a processar o governo federal pela prisão de manifestantes. A polícia de Portland declarou ilegal a manifestação no centro da cidade no início de sábado e polícias federais e locais, sem distintivos claros de identificação, convergiram em simultâneo contra os manifestantes, escreve o Jornal de Oregon. Um porta-voz da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos disse na sexta-feira que os seus agentes foram enviados à cidade para reforçar a recém-criada unidade do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que o presidente Donald Trump encarregou de proteger monumentos e edifícios federais em Portland. A manifestação da manhã deste sábado foi o mais recente protesto diário em torno do Tribunal Federal em Portland, desde que George Floyd, um afro-americano, foi morto em Minneapolis a 25 de maio, depois de ter sido detido por um polícia branco. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e o Programa Alimentar Mundial, PAM, dizem que Moçambique é um dos 27 países identificados que poderão enfrentar a que pode ser a pior crise alimentar das últimas gerações. A lista inclui ainda 11 países africanos e outros 15 da Ásia, América Latina e do Médio Oriente. As duas agências das Nações Unidas dizem que, nos 27 países, a crise alimentar é motivada pela pandemia da Covid-19. A Guiné-Bissau precisa atrair investidores para melhorar a sua economia, mas tal passa pela estabilidade política, dizem analistas. Os comentários surgem após o Executivo ter anunciado esta semana um déficit de mais de 164 milhões de dólares na proposta orçamental de cerca de 440 milhões para este 2020. O mais importante, neste momento, é a estabilização do país, porque as constantes crises políticas estão na origem de vários problemas e não só descredibilizam o país, mas também impedem o investimento externo, disse o economista Serifo Sol. A Alemanha prometeu 3 bilhões de euros para ajudar os países mais pobres do mundo durante a reunião dos ministros das Finanças do G20, informou hoje o Ministério das Finanças daquele país. Os recursos serão disponibilizados como empréstimos de longo prazo para o Fundo de Redução de Pobreza e Crescimento do Fundo Monetário Internacional. Em abril, autoridades do Fundo Monetário Internacional disseram ter recebido promessas de 11 bilhões de dólares da Austrália, Japão, Canadá, França e Grã-Bretanha para apoiar os países mais pobres do mundo. E por último, neste bloco de notícias, dezenas de milhares de pessoas foram às ruas da cidade russa de Khabarovsk no sábado para protestar contra a prisão do governador da região por acusações relacionadas a vários assassinatos em 2004 e 2005. A imprensa local informou que terão participado entre 15 mil a 50 mil pessoas nas manifestações na cidade que está no extremo oriente do país, a 6 mil quilómetros de Moscou, a capital. Os protestos pela prisão de Sergei Furgal ocorreram todos os dias desde a semana na cidade de 500 mil habitantes. Muitos dos manifestantes acreditam que as acusações são politicamente motivadas. Eles questionaram por que os investigadores esperaram tanto tempo para acusar um funcionário público.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Despedimentos e suspensão de contratos dos professores ameaça o sistema de ensino em Angola, nunca antes listado. Para falar sobre o assunto, ouvimos o porta-voz da Universidade Católica de Angola, Laurinda Viagem, o presidente da Associação do Ensino Particular, António Pacavira, a vice-presidente do SINPROF, Hermínia Ferreira, o economista Josué Chilundulo, o analista político Mateus Magalhães e o jurista David Mendes.
A crise causada pela pandemia do novo coronavírus continua a produzir um cortejo de consequências sem precedentes em várias instituições do país e na vida de vários angolanos. Depois das empresas do setor privado terem declarado falência e deixado na rua da amargura vários funcionários, o fenómeno dos despedimentos em massa está agora a devastar os empregos no sistema de ensino, principalmente o privado. Se a paralisação das aulas por causa da Covid-19 já fez acionar o sinal vermelho, com o adiamento sem data do seu reinício, as instituições de ensino revelam-se incapazes de suportar este quadro sombrio. O governo angolano suspendeu recentemente o pagamento de propinas em todas as instituições públicas e privadas até a retoma das aulas presenciais, que ainda não tem data. Segundo um decreto executivo, mantém-se suspensa a atividade letiva e académica em todos os níveis de ensino por tempo indeterminado, estando o reinício dependente da evolução epidemiológica da Covid-19 em todo o território nacional. O reinício das aulas estava previsto para esta semana para o segundo ciclo do ensino secundário e ensino superior, mas as autoridades viram-se obrigadas a recuar devido ao aumento significativo de casos de coronavírus nas últimas semanas, deixando o país na expectativa de atingir o pico da pandemia. Os gestores das instituições de ensino privadas estão agora a pressionar o governo através da suspensão dos contratos de trabalho dos professores no universo de mais de 200 mil profissionais. A maioria dos colégios, creches e universidades privadas já deram início ao processo de despedimento dos seus professores. Na Universidade Católica não haverá despedimento, mas a suspensão dos contratos de trabalho é uma certeza, como nos confirma o docente Laurindo Viagem, que justifica esta decisão devido à falta de recursos.
E as despesas derivadas, portanto, dos nossos fornecedores. Estamos fazendo isto. Mas chega um momento que os recursos são limitados. Então, provavelmente, com toda a probabilidade, é que vai haver algumas medidas que também a própria lei prevê, que é a suspensão de alguns contratos. Com toda a certeza, não há dúvida. É isso que estamos a discutir, porque o decreto que saiu ontem diz que nós devemos manter serviços mínimos administrativos. Então vamos a ver quantas pessoas necessitamos para esses serviços mínimos. E logicamente nós não necessitamos, se não atividade académica, também não necessitamos todo o serviço administrativo. Com certeza que vamos ter mesmo que reduzir, por suspensão de contrato, algum número também dos trabalhadores administrativos. E dos professores, logicamente, também dos professores, não havendo atividade académica, né, também provavelmente, com toda certeza que um número considerável dos contratos vão ser suspensos, não despedidos, não despedimento, é suspensão, até que as aulas se retomem.
Para António Pacavira, presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, a decisão de suspensão das aulas, através do decreto executivo conjunto, não foi mais prudente.
E nós não queremos aula presencial, porque não há segurança no nosso sistema de saúde. Queremos sim manter a saúde dos meninos e preservar a nossa vida, porque nós também somos mortais. Mas perder um ano de escolaridade por uma criança é extremamente grave e é uma consequência muito negativa para o país. Temos consciência nós que pós-Covid alguns colégios vão desaparecer. 10, 15, 20% dos colégios vão desaparecer.
Já há um levantamento? Quantos colégios?
Não, ainda não, mas há um estudo mundial.
Ainda não, declaração de falência, nesta altura?
Não queremos declarar falência. Por quê? Porque o Estado ainda não suspendeu o ano letivo.
António Pacavira avisa que mais de 200 mil trabalhadores poderão ver os seus contratos suspensos por causa desta decisão das autoridades. António Pacavira defende, por outro lado, que o governo devia assumir um papel de assistencialista social.
Fomos ao limite até o mês de junho. Agora somos obrigados, a partir de julho, pela semana, nós vamos comunicar à imprensa e vamos suspender. E aqui vou falar de todos os subsistemas de ensino. Jardim de creche, jardim de infância, ensino primário, ensino básico e ensino universitário. Estou aqui também habilitado a falar do ensino universitário. Vai suspender cerca de 215 mil pessoas. Ok? Nós vamos testar o vínculo laboral com cerca de 215 mil pessoas.
A partir de que mês deixamos
receber? Agora, já em julho. Já em julho. Tanto é que nós já começamos a convocar os trabalhadores para partir para a suspensão. Porque o próprio decreto 201, e pela primeira vez algo relacionado à educação, não temos sido as finanças, que é o órgão regulador, e temos sido do trabalho. Ou seja, o trabalhador que for dispensado, se houver até abuso na dispensa, ele não tem a quem recorrer, porque o Ministério do Trabalho também é signatário do decreto. Ah, que o Estado deveria ter um assistencialismo social. Deveria partir o Estado, providência, a calcular essa situação da empregabilidade. Pode ser que haja essa intenção, mas ainda não nos foi comunicado. Ok? Então não sabemos de nada, naturalmente nada oficial. O Estado deveria partir com um plano, no mínimo, para fazer uma espécie de layoff, como existe na Europa. Pagar 50% dos professores, dos ordenados, das pessoas que estão ligadas ao setor privado. Isso iria manter a empregabilidade, iria manter minimamente a sustentabilidade das famílias, porque segundo os dados do INE, cada pessoa em Angola, cada agregado familiar tem pelo menos 5 pessoas, e então iríamos aqui manter um equilíbrio social. Sem isso não temos hipótese de manter um equilíbrio social. Vou lhe garantir que nós temos mais trabalhadores do que o próprio setor público.
Já agora quantos trabalhadores têm lá, né? Ou ensino particular?
Não, no geral, e eu não quero aqui porque nós temos que caminhar todos juntos, estamos todos no prejuízo. Volto a dizer, são 215 mil trabalhadores de todos os subsistemas de ensino, desde as creches ao ensino superior. 215 mil geral. Entre docentes e operários. Faz parte do
capital para se manter.
É impossível. Nós estamos numa economia que vem com déficits. Nós estamos a vir de dezembro sem propinas, janeiro sem propinas. Em fevereiro matriculamos, discutimos propinas, autorizaram 13%. Ok? Neste momento nós temos o Kwanza depreciado na ordem de salvo erro 18%. Os 13% que entraram no início do ano já desapareceram. E grande parte dos pais não arrecadou, não pagou propinas. Não pagam desde março. De março para cá, nós somos empresas, não temos como sobreviver. Isso acontece em todo o mundo.
O Sindicato Nacional dos Professores sempre alertou o governo sobre a falta de condições para o reinício das aulas. A vice-presidente do Simprof, Hermínia Ferreira, justificou a posição da organização sindical.
Se neste momento, e nós estamos a assistir que diariamente são anunciados casos, o que não acontecia nos meses anteriores, então nada nos poderá garantir que entre junho e julho a situação não venha a ser pior. Por outro lado, sabemos que de facto houve aqui em Luanda zonas com cerca sanitária, mas também sabemos que a testagem não foi massiva. Quem nos garante que dentre as outras pessoas não testadas, não hajam pessoas também contaminadas. Pessoas que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem. Temos lá alunos, temos estudantes, temos outros funcionários também, portanto, outros agentes da educação, que também, direta ou indiretamente, poderão ter sido contaminados. Ainda assim, ensino secundário, nós também temos turmas extremamente abarrotadas. Nós temos turmas com cerca de 100 alunos, mesmo até nas universidades.
Hermínia Ferreira diz que o Sindicato dos Professores é a favor do mês de setembro como o momento ideal para o reinício das aulas.
Para nós, assim, prof, e já remetemos a nossa proposta ao Ministério da Educação, no último encontro de auscultação que tivemos, para nós a época ideal seria em setembro. Em setembro por quê? Porque até setembro nós teríamos mais condições para analisar, estaríamos em melhores condições de já ter analisado as condições reais e encontrar as possíveis soluções para combatar esses problemas, esses desafios. Por outro lado, até setembro já teria praticamente passado, não é, o pico, e nós já estaríamos talvez até em condições de termos o período normal de aulas. Por outro lado, nós podemos, ainda que não se queira inviabilizar o ano letivo que arrancou em fevereiro, nós poderíamos, a partir de setembro ou finais de agosto até, poderíamos, sim senhora, concluir no mês de setembro, por exemplo, ou até o mês de setembro, concluir este primeiro trimestre que iniciou, faríamos também naturalmente um calendário reajustado. E então, de setembro até dezembro ou janeiro, ou até início de fevereiro, nós faríamos então o outro trimestre, ou vamos já considerar, porque nesse momento nós vamos considerar que o ano letivo estará dividido em dois semestres. Mas trimestres não funcionam, não vamos só nos enganar, isso de trimestres não são trimestres para nós. Seria preferível nós fazermos dois semestres naquela proposta que nós já avançamos. Portanto, nós concluiríamos o primeiro trimestre que já tivemos, não é? Começamos em fevereiro, foi até praticamente meados de março, tivemos aí umas 6-7 semanas de aulas, se a memória não me traiçoa. Então, nós concluiríamos para este primeiro, e depois faríamos um segundo. Aí, ainda que o próximo ano letivo arrancasse um pouco mais tarde, mas nós encontraríamos já outras formas, né, de irmos reajustando paulatinamente, ainda que haja contribuição ou interação direta das administrações municipais e das repartições municipais ou distritais. Há um problema muito grave. Nós temos muitas escolas que nem uma casa de banho possuem. Segundo aspecto, as escolas não têm água. Há anos que as escolas se debatem com problemas de água. Vão me dizer que agora a administração vai garantir que diariamente as viaturas vão abastecer água nas escolas? Outro aspecto, o próprio sabão em si, os próprios materiais, não é? Os baldes, etc, etc. Será que eles vão fornecer? Um problema mesmo que existe, as escolas nem têm pessoal, por exemplo, que garanta a limpeza, a manutenção, a higiene da própria escola em si.
A falta de investimentos no ensino público é apontada pelo economista Josué Xilundulo como uma das marcas negativas da governação do partido no poder. Josué Xilundulo é de opinião que a mercantilização do ensino deve ser combatida no país.
Interessa mais olhar para esse debate sobre a educação que tem estado a nortear os diferentes espaços de diálogo a nível do país. Definitivamente, temos de ter uma política de Estado em relação à educação que não permite que pessoas insensíveis continuem a faturar em detrimento do analfabetismo das pessoas. Isso, este país que promove vaidades em relação a um ensino privado mais importante, mais fundamental do que o ensino público, tem que terminar, sob pena de perpetuarmos a nossa pobreza, sob pena de perpetuarmos a nossa desgraça. E nesse sentido, penso que a solução de tudo nem é tanto garantirmos a sobrevivência desse tipo de negócio, mas é sim garantirmos que o Estado tenha a capacidade de proporcionar aos cidadãos a escola pública que se lhes merece. Mas em relação à situação atual, eu acho que mais do que estarmos a discutir agora se a escola deve ou não voltar, se as propinas devem ou não ser pagas, deveríamos estar a pensar, e era aí onde eu ia chegar com o meu comentário, qual é o papel do Estado em relação às escolas do ensino privado, principalmente para aquelas escolas que estão a assumir uma responsabilidade do Estado, da incapacidade do Estado de garantir o ensino primário fundamental. O Estado aí não pode olhar para trás, porque grande parte dessas crianças que estão no ensino privado estão lá perdendo o privilégio de beneficiar de um direito público, porque o ensino fundamental é de interesse público. É um direito que, consubstanciado até do ponto de vista constitucional. O Estado tem de olhar para essas escolas e encontrar algum mecanismo de apoiar essas escolas de ensino fundamental. Em relação ao ensino universitário, penso que também é a altura de encontrarmos um ponto intermédio de discussão entre o tipo de universidade que queremos ter, universidade no sentido mais completo, conteúdo de formação, se quisermos, currículo e qualidade dos professores, e a predisposição do tipo de ensino privado que nós temos.
O analista político Mateus Magalhães considera que atualmente as instituições de ensino privadas encontram-se numa situação de bancarrota, uma realidade cujas consequências são imprevisíveis.
Vínhamos do início do ano letivo, portanto tudo bem que se foi pago as confirmações de matrícula, tivemos o mês de fevereiro, ou seja, em termos de capitalização, devemos admitir que essas instituições estão completamente descapitalizadas e isso decorre da própria conjuntura. E depois teríamos que analisar caso a caso, mas os próprios colégios e por pressão dos próprios encarregados de educação muitas das vezes inovam, fazem investimentos, fazem melhorias nas suas cantinas, fazem melhorias nas salas de aula, nas condições higiossanitárias que fornecem aos próprios educandos. Na verdade, ainda não vimos vários pronunciamentos. Tivemos uma ou outra escola que se pronunciou, mas não foram, assim, de forma generalizada, ainda não tivemos o feedback da maior parte das instituições de ensino privado. Mas uma nota que é importante, principalmente na cidade de Luanda, as instituições de ensino privado são responsáveis por um número significativo das aulas que existem no nosso país. Portanto, toda aquela franja que o Estado, o ensino público não consegue cobrir é grandemente coberta pelo ensino privado. É só por essa razão a consequência será muito, muito, muito complicada. Há outros colégios, eventualmente avançamos mesmo para a situação dos colégios chaves. Absolutamente, absolutamente. Estamos a falar entre professores e auxiliares de quase 200 mil pessoas.
Se
cada um desses 200 mil representar uma família com um agregado de 5, 6 pessoas, estamos a ver o impacto social que isso poderá causar nestas mesmas famílias. E como eu dizia, portanto, não poderemos afirmar, porque isso temos que analisar caso a caso, porque ainda há aqueles casos dos colégios de grande porte que têm professores estrangeiros, não é? E que pagam alguns dos salários em divisas. Portanto, conjuntura económica, com a dificuldade de acesso às mesmas divisas para poderem pagar os salários desses professores expatriados, portanto, estamos a ver onde é que esses colégios vão buscar a tesouraria suficiente para portanto, satisfazer esses compromissos.
Mateus Magalhães aponta, por outro lado, as fragilidades que apresentam muitas instituições de ensino, sobretudo do ponto de vista da sua tesouraria.
O regime jurídico laboral do nosso país não prevê a figura dos layoffs que existe na Europa, que configura exatamente a possibilidade dos trabalhadores poderem, durante um período determinado, poderem ficar em casa e negociar os salários. Podem ser, não diria completamente suspensos, mas com alguma redução, de facto, de 50%, de 40%, de 75%. Portanto, isto depois tratar-se-ia em sede da negociação da própria instituição de ensino. O nosso regime jurídico laboral não representa essa figura. Nós também, se formos realistas, vamos reconhecer que, e principalmente aquelas instituições de ensino privado de grande porte, o seu volume de tesouraria é frágil, principalmente pela nota que tivemos, que mesmo durante esse período deste bem de estado de emergência, muitas instituições não receberam nem os tais 60% que haviam sido anunciados pelo Estado.
Perante este cenário de incertezas, ainda assim o jurista David Mendes não subscreve a tese da anulação do presente ano letivo, como tem sido defendido pela maioria da sociedade angolana.
Na situação em que nos encontramos, não é possível, nem é recomendável que se iniciem as aulas. Agora, precisamos também ver as consequências que aí advêm. muitos apontam até na anulação do ano letivo. Eu sou daqueles que não subscrevam isso.
Seria
porque você tem indivíduos que já estão no final da sua formação, por exemplo, no ensino médio ou no ensino superior, para passar a sua safada, tendo o problema das idades. Uma criança que já aprovou um ano e perde esse ano, tem dois anos a mais. Já tem dificuldades, por exemplo, de entrar no ensino médio, porque já não está dentro das prioridades. Depois terá dificuldade de entrar no ensino superior, porque ainda com... Então, aqui é que se avalia bem essa tendência que as pessoas têm, que não, vamos anular o ano letivo. Há que haver prudência. Há que uma coisa que temos que ter presente. Nenhuma instituição está autorizada a fazer despedimento. Agora, temos que encontrar um meio termo. Não pode, porque a lei proíbe a suspensão da relação jurídica ou laboral nesta fase. Agora, a banca tem que intervir. Acho aí o Ministério das Finanças e outras instituições financeiras têm que intervir junto à banca para que a banca facilite créditos bonificados. Eu não estou a ver numa altura dessa de dificuldades económicas, com o orçamento extremamente reduzido, o Estado chamar a si a possibilidade de responder por uma parte do salário dessas pessoas. Não estou a ver a possibilidade económica.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com Carlitos Vieira Dias. Depois teremos saúde e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também deixar lá o comentário a essas notícias. Pode também associar-se a nós no Facebook. Pode se tornar também nosso amigo nesta rede social. A Voz da América em Português está também no Twitter e no YouTube. E pode conversar connosco através do WhatsApp. O nosso número é +1 908 652 4584. Para já, a música Canção do Tempo com Luanda Cosetti e Mafalda Arnaud.
Para um tempo que fica doendo por dentro e passa por fora, para o tempo do vento, que é o contratempo da nossa demora. Passam dias e noites, os meses, os anos, o segundo e hora, e ao tempo presente é que a gente pergunta. Cada dia é mais profundo e é mais tempo para inventarmos outro tempo menos lento. Tempo dos nossos filhos aprenderem com mais tempo a rapidez que tem de ser o pensamento para nascer, para viver, para existir. Cada instante nos passa por fora. Este tempo candente, que é como um cometa com laivos de aurora. É o tempo do hoje, é o tempo do ontem, é o tempo de agora. Mas o tempo da gente é o tempo presente. É agora. Tempo para agarrar cada momento deste tempo, interminável e absoluto, raio
Está com a Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 18 de julho de 2020. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção está a cargo do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, na onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Ouvem-nos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM em Moçambique, em Maputo com a ZFM, em Nampula com a Rádio Encontra, em Climane, em Nova Rádio Paz. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Gabu com a Rádio Papagaio, em Gabu é a Rádio Sitchanouk e a Leste FM. E estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Bissau ouvem-nos em FM com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, as novidades musicais, top 10 da música da América, mas antes vamos dar uma volta pelo Mundo em Notícia.
As notícias a esta hora aqui na Voz da América com Amâncio Miguel. Polícias federais, usando equipamento anti-motim, terão supostamente afastado pessoas em protestos na cidade de Portland, Oregon, aqui nos Estados Unidos, neste sábado, após a Procuradora-Geral daquele estado anunciar que estava a processar o governo federal pela prisão de manifestantes. A polícia de Portland declarou ilegal a manifestação no centro da cidade no início de sábado e polícias federais e locais, sem distintivos claros de identificação, convergiram em simultâneo contra os manifestantes, escreve o Jornal de Oregon. Um porta-voz da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos disse na sexta-feira que os seus agentes foram enviados à cidade para reforçar a recém-criada unidade do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que o presidente Donald Trump encarregou de proteger monumentos e edifícios federais em Portland. A manifestação da manhã deste sábado foi o mais recente protesto diário em torno do Tribunal Federal em Portland, desde que George Floyd, um afro-americano, foi morto em Minneapolis a 25 de maio, depois de ter sido detido por um polícia branco. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e o Programa Alimentar Mundial, PAM, dizem que Moçambique é um dos 27 países identificados que poderão enfrentar a que pode ser a pior crise alimentar das últimas gerações. A lista inclui ainda 11 países africanos e outros 15 da Ásia, América Latina e do Médio Oriente. As duas agências das Nações Unidas dizem que, nos 27 países, a crise alimentar é motivada pela pandemia da Covid-19. A Guiné-Bissau precisa atrair investidores para melhorar a sua economia, mas tal passa pela estabilidade política, dizem analistas. Os comentários surgem após o Executivo ter anunciado esta semana um déficit de mais de 164 milhões de dólares na proposta orçamental de cerca de 440 milhões para este 2020. O mais importante, neste momento, é a estabilização do país, porque as constantes crises políticas estão na origem de vários problemas e não só descredibilizam o país, mas também impedem o investimento externo, disse o economista Serifo Sol. A Alemanha prometeu 3 bilhões de euros para ajudar os países mais pobres do mundo durante a reunião dos ministros das Finanças do G20, informou hoje o Ministério das Finanças daquele país. Os recursos serão disponibilizados como empréstimos de longo prazo para o Fundo de Redução de Pobreza e Crescimento do Fundo Monetário Internacional. Em abril, autoridades do Fundo Monetário Internacional disseram ter recebido promessas de 11 bilhões de dólares da Austrália, Japão, Canadá, França e Grã-Bretanha para apoiar os países mais pobres do mundo. E por último, neste bloco de notícias, dezenas de milhares de pessoas foram às ruas da cidade russa de Khabarovsk no sábado para protestar contra a prisão do governador da região por acusações relacionadas a vários assassinatos em 2004 e 2005. A imprensa local informou que terão participado entre 15 mil a 50 mil pessoas nas manifestações na cidade que está no extremo oriente do país, a 6 mil quilómetros de Moscou, a capital. Os protestos pela prisão de Sergei Furgal ocorreram todos os dias desde a semana na cidade de 500 mil habitantes. Muitos dos manifestantes acreditam que as acusações são politicamente motivadas. Eles questionaram por que os investigadores esperaram tanto tempo para acusar um funcionário público.
obrigada. Aproveitamos para vos dizer que amanhã domingo, na nossa emissão na Janela de Angola, vamos conversar com Carlitos Vieira Dias, o Sr. Semba, sobre música, claro. Depois teremos a conversa de saúde com a doutora Graça Matinho e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim ter a vossa companhia de novo amanhã domingo. Para já, nesta emissão de sábado, o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top 10 americano da Voz da América. É o programa que atualiza sobre música que mais toca nos Estados Unidos, a que mais vende e, claro, as notícias do showbiz. Eu sou a Mayra de La Saleta, na música está o DJ UPS, o nosso DJ residente, e com as notícias do showbiz, Ana Guedes.
Olá Mayra, olá amigos. Nesta edição do Top 10 nas notícias, vamos começar com a cantora e atriz Jennifer Lopez, de 50 anos, que postou no Instagram fotos de estúdio juntamente com o jovem cantor colombiano Maluma. E a pergunta, estão prontos? As fotos também foram partilhadas por Maluma. Os dois poderão estar a trabalhar numa colaboração musical. O certo é que os dois vêm filmando uma comédia romântica juntamente com Owen Wilson. Marry Me, assim se chama. Ou em português, Casa-te Comigo. Será a estreia de Maluma no cinema. História simples, uma estrela pop, J-Lo, a quase a casar com o noivo, uma estrela rock, que é, neste caso, Maluma, descobre que ele a engana. Quebra o noivado e de entre a audiência no Madison Square Garden, onde o casamento ia acontecer, escolhe ao acaso um professor de matemática que está na audiência e casa com ele. Simples, não é? Pois é, a banda sonora conta com faixas de J-Lo e também de Maluma. Mas até sabermos, até as conhecermos, vamos ficar com J-Lo, All I Have, com a participação de LL Cool J.
Like this, I don't believe I just had my last real kiss. I do believe we'll laugh and reminisce. Wait a minute, don't bounce, baby. Let's talk about this, man.
Well, I'm bouncing and I'm
bouncing.
I gotta leave you alone, 'cause I'm good, holding down the spot, and I'm good, repping the girls on the block, and I'm good. I got this thing on lock, so without me, you'll be fine, right?
You had, baby girl, I'm what you have.
You'll be needing me, but too bad.
Be easy, don't make decisions when you're mad.
But have you chosen to run alone?
I know you're independent, you can make it on your own.
A rapper Azealia Banks pede aos seus fãs para não fazerem stream do seu último álbum, o álbum de estreia, Broke With The Expensive Taste. Ela alega que apenas uma pessoa está a fazer dinheiro com o álbum, o chefe executivo da editora, Prospect Park. Escrevendo, Azealia disse que os produtores não receberam direitos de autor desde que Broke With Expensive Taste saiu. E nós vamos seguir o pedido dela e vamos escutar 1991, que foi o seu single de lançamento.
I've adjust my flight, so fly virgin. I sell you by, that's my version. Mommy potty rhyme, that's my person. Oh me, oh my, looping out prison. Pyramid, one eye on my asset. Here it is, more copy, my progress. Peace, my progress. Here it is, more copy, my progress. My progress.
E a última notícia desta semana é sobre Mariah Carey e o livro de memórias que vai publicar. A autobiografia, The Meaning of Mariah Carey. Fala pormenorizadamente da sua infância, da vida pessoal e também da carreira profissional. Na mídia social, Mariah escreve que foi incrivelmente difícil escrever o livro. Diz ela, levei uma vida inteira para ter coragem e clareza para escrever as minhas memórias. quero contar a história de todos os momentos altos e baixos, triunfos e traumas, os desastres e os sonhos que contribuíram para a pessoa que sou hoje. O livro sai em setembro e servirá para assinalar 30 anos do seu álbum de estreia, intitulado simplesmente Mariah Carey, que saiu em 1990. De Mariah Carey, Fantasy, com que se despede Ana Guedes, daqui a pouco a Mayra com a tabela das 10 mais. Ficamos então com Mariah Carey.
Obrigada, Ana. Foram as notícias que marcam esta semana no mundo da música. Vamos à tabela das 10 mais. Vamos começar exatamente com o décimo lugar. É Intentions, de Justin Bieber, com Quavo. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Para ouvires o nosso programa sempre que quiseres, onde quiseres, vai a www.voaportugues.com e faz o download do programa. Agora vamos até à nona posição, é Say So, de Doja Cat, com Nicki Minaj. América, segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Basta escrever Voa Português. Subscreve o nosso canal do YouTube, também Voa Português. Em relação à semana passada, Lil Mosey subiu uma posição com a sua música Blueberry Fago. É o oitavo lugar.
Big, 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 big
sétimo lugar é outra subida, é Watermelon Sugar, de Harry Styles.
Freak me out, I don't know if I could ever go down. I'm just thinking out loud, I don't know if I could ever go down. Watermelon Sugar.
Foi morto em fevereiro deste ano. Ele era a grande promessa do rap, mas infelizmente não viveu para ver o seu sucesso. Pop Smoke, de nome verdadeiro Bashar Barakah Jackson, foi morto durante um assalto à sua casa em Hollywood Hills. Quatro homens, entre eles dois menores, foram acusados criminalmente deste homicídio. For the Night é a música que está em sexto lugar, entrou diretamente para a sexta posição. É Pop Smoke com Lil Baby e Da Baby.
I wanna die. Give me a on nine. AP, big rocks. In the hood with the realest. 5K on the dinner. Bring 300,000 to the dealer. I did some wrong, but I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, I'll tell you twice. I'm real discreet, like a thief in the night.
I'm rich, but I'm riding. I'm low on this attic. I'm about to fly out and go give me some. Nothing ain't sweet. All this money on me. 100 racks in the bag. That's 100 money. Baby OG, I've been running these streets. Got a game from the shine on my mama's son. Learned about the triple cross when I was young. And I know I ain't going, so I keep a gun. I threw the pair of jets to buy some Dior. She begging for attention. I don't see her. VIP pop. I wish that you could see us. Me and Cash Plus whenever I go real. I got some in the street won't beat me. I got the industry trying to beat me. I just go Ray Charles. They can't see me. I'm in a Rolls Royce with a bitch.
Wrong, but I'm always right. So I know how to shoot, and I know how to fight. If I tell you once, I'll tell you twice. I'm real straight, like a thief in the night.
Yeah, like a thief in the night.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes enviar o teu pedido de música para o nosso WhatsApp. É mais um 908-652-4584. Vou repetir, mais um 908-652-4584. É o número para o qual podes mandar uma mensagem para tocarmos a tua música favorita. Em quinto lugar está Roses, de St. John. Vamos ouvir. Stallion diz ter sofrido ferimentos de bala. Na semana passada, as circunstâncias em que a cantora foi baleada no pé não são claras, mas ela foi levada para o hospital pela polícia de Los Angeles. A sua música Savage, com a participação de Beyoncé, está em quarto lugar.
But my bank account matches. Hood, but I'm classy. Rich, but I'm ratchet. Haters get my name in they mouth, not a gagging. Bougie. He say the way that thing move is a move. I told that boy we gotta keep it lowly, meet a room key. I done bled the block and now it's hot, hot, the tune key. I'm moody and I'm moody. I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Hacking, stupid, what was happening? What was happening? I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. What's happening? Stupid, what's happening? What's happening?
Hip, tick, tock when I dance. On that demon time, she might start her OnlyFans. B and that B stands for bands. If you wanna see some real baby, here's your chance. I say left cheek, right cheek, drop it low and swing. Faces up in this thing, put you up on this game. I be parking my frame, gang, 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 gang. If you don't jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain. Please don't give me hype, write my name in ice. Can't argue with these lazy basics, I just break my price. I'm a boss, I'm a leader, I pull up in my two-seater. And my mama was a savage, you could got this here from Tina. I'm a savage, yeah.
No mesmo dia em que Megan Thee Stallion foi baleada e foi levada para o hospital, Tory Lanez foi detido por posse de arma. Na altura, ele estava com a cantora Megan Thee Stallion no seu carro. Ambos tinham estado numa festa em Hollywood Hills. Como é que isto pode estar relacionado com os ferimentos de bala de Megan Thee Stallion? Ainda não sabemos, mas vamos estar atentos. A verdade é que Tory Lanez foi detido. What's Poppin' é terceiro lugar, é música de Jack Harlow com The Baby, Tory Lanez e Lil Wayne.
What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options, I can pass that place Stockton. Just joshin', I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I can put the ball in the end zone. I was never finished bad, but this sound like an intro jazz song. Give me that tempo. So cool, he a fool with the shit. Told her, don't let her friends know. In the Ville, and I move like a dime. Eating fettuccine and Vincenzo's. Me and my amigos got that free smoke on the West Coast. Yeah, I'm talking about pre-rolls. Dark hair, ugly, she got little shit. Hometown hero, feeling myself, can't murder my ego. She heard of my deep stroke. She said, babe, does it hurt when I... What? Nah. Certified freak, hang around dust, and she learning my lingo. Back then, wasn't worried about me, though. In the gym, trying to work on my freak, though. Damn. Spending money at the club like snails. Yes, ma'am. She a little freak on cam. She don't put this on the ground. Little boys try this on the ground. Hey, I can't switch on the fan. It's high, hit the switch on the fan. This where my head is. I feel resentment from every direction. Even some homies be wearing expressions. I be discouraged from sharing my blessings. We used to share a connection. Now it just feels like it's wearing and stretching. I'm getting real sick of taking advice from people that never could stare at reflections.
Somewhere near the top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes fazer o download da nossa programação, dos nossos episódios. Todas as semanas temos um programa novo. Basta ir a www.voportugues.com. Temos Top 10 americano todas as semanas. E já estamos a chegar ao fim do nosso programa desta semana. Estamos no segundo lugar. Ele já foi primeiro, já liderou aqui a tabela. Agora está em segundo. É Blinding Light de The Weeknd. Captain Lindane Kirk, a.k.a. The Baby, tem sua música Rockstar há 12 semanas em primeiro lugar aqui no Top 10 americano. Esta música conta com a participação de Roddy Ricch. E assim terminamos com a música Rockstar. Eu sou a Mayra de La Salette, nas notícias teve Ana Guedes, o nosso DJ residente é o DJ UPS. Votos de uma ótima semana.
Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real looking rock star? This ain't no guitar, but it's a clock. My God told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. You put me on that new one, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a new one, gave me nothing. I'm ready to hop out on a new one, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain. Enough tears to fill up a fuck. I bought a chopper. I got a big drum, I hold a honey. Going for nothing. I'm ready to air it out on all these niggas. I can see I'm running. She's talking to my mom. She hit me on FaceTime. She check up on me and my brother. I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do. She know where I run from. It's where I'ma pull it out. She's PTSD. I'm always waking up a cold sweat like I got the flu. My daughter, the G. She's starting killing in front of her before the age of two. And I'll kill another nigga too. Why let another nigga lose from you? As you know that, don't let nobody tell you different how they love you. Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, but it's a clock. My God told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. You put me on that new one, keep it busted. And if I ain't enough, I'll be your top.
Keep up when I ride in the Suburban. Cody had a young swerving. I got the mop, watch him like detergent.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão do serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 18 de julho de 2020, Espeto Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come.